Fala galera, eu tô gravando aqui mais um podcast. E nesse podcast a gente vai estar falando sobre uma distribuição Linux chamada Gentoo, tá? Ela acabou ficando conhecida por ser uma distro que é bem completa, mas porém complexa também, tá? E o que mais chama atenção nela é que basicamente nada dessa distribuição no momento da instalação vem pronto, tudo você vai compilar, tá? Para algumas pessoas isso pode ser um problema, mas eu já adianto o seguinte: Manjaro, o Gentoo, ele tem uma grande vantagem, que é, por mais que tudo tenha que ser compilado, você não vai precisar compilar manualmente, saber todos os scripts daquele programa, tá? As configurações exatas e comandos exatos que vão ser necessários, tá? Não vai ter esse problema aí. Por quê? Porque o Gentoo, ele usa o que a gente chama de receita, tá? Que é um programinha, um arquivo de texto, geralmente, que ele informa para o seu gerenciador de pacote. No caso do Gentoo, o Emerge, ele informa quais são os comandos, quais são as dependências desse programa, fazendo com que ele baixe tudo automaticamente. Aí para me perguntar: ah, mas então qual que é a vantagem, que eu não entendi? Tá. A vantagem de você usar o Gentoo é o seguinte: por mais que você não use o comandos diretamente como make config e tal, o seu sistema vai usar. Mas a maior vantagem que existe em usar o Gentoo é o uso das tags, tá? As tags são nada mais nada menos do que como se fossem opções que você pode ativar de suporte, tá? Por exemplo, se você está com a interface KDE, você pode ativar a tag global, ou seja, uma tag que vai servir para todos os aplicativos, que é a tag KDE. Ou seja, todo aplicativo já vai ser baixado e instalado com suporte ao KDE, fazendo com que o sistema ele funcione mais rápido, levando em consideração que ele vai ter menos tipos de configurações globais, né? O que eu quero dizer assim, por exemplo, Firefox. Se o seu sistema tiver o KDE, o Firefox não vai ter uma integração com o GNOME. Obviamente você tem que ativar essas opções, essas tags. Mas em teoria, se você tem o KDE, não é para você ativar o suporte ao GNOME, porque não há necessidade. Então, quanto mais você especifica as tags de acordo com os programas que você está usando e de acordo com o desktop, com o hardware que você está usando, isso vai fazendo com que o seu sistema vai ficando funcional. Porém, como você está carregando só o necessário para dentro dele, isso faz com que ele seja um sistema bem otimizado, tá? Sem contar que você também pode usar as tags para tags específicas para conseguir otimização de acordo com o seu hardware. E aí, fazendo isso, você vai conseguir ter uma eficiência bem maior no Gentoo, tá? O Gentoo, ele é uma distro que ele não é simples de usar, tá? O gerenciador de pacote, como eu falei anteriormente, é o Emerge. O init dele, né, que é o init, também foge um pouco do padrão, tá? Porque a maioria das distros, assim como o Arch, Debian, Ubuntu, vão estar usando o systemd, enquanto o Gentoo usa o OpenRC, que é um init bem mais leve, que, se eu não me engano, foi criado justamente para o Gentoo, tá? Então o Gentoo, ele tem essas vantagens, tá, de não usar o systemd. Então o init openrc que é colocado nele é mais leve, tá? Além da questão do init, o sistema acaba sendo mais leve por otimização. Por padrão, é incentivado que o usuário compile o seu próprio kernel, embora você possa pegar um kernel pronto, tá? Só que aí a otimização não vai ser tão grande. E, mas ao mesmo tempo, o Gentoo ele oferece uma gama de suporte bem grande para arquiteturas. Por exemplo, o Gentoo ainda mantém o suporte ao 32 bits. Você consegue instalar o Gentoo em máquinas que usam a arquitetura ARM, como o Raspberry Pi, fazendo com que você consiga usar o Gentoo em vários lugares diferentes, tá? E que você acabe tendo em todos os dispositivos o mesmo sistema e um sistema otimizado. Além disso, uma outra vantagem que o Gentoo apresenta é você poder instalar eles em consoles, tá? Isso não é uma coisa que é comum, né? Mas o Gentoo ele dá esse suporte. A prova disso é que você consegue instalar o Gentoo tanto em um Xbox quanto em alguns consoles da Sony, tal. Tá? Os modelos do PlayStation você consegue instalar o Gentoo justamente para usar como se fosse um computador, tá? Ainda mais como cada vez mais os videogames estão ficando compatíveis com teclado e mouse, você pode usar o Gentoo no seu console e você vai conseguir usar games de computador no seu console, tá? Por exemplo, para quem gosta de games que são feitos em Java, que por padrão nem o Xbox nem o console da Sony, né, os modelos do PlayStation rodam, o Gentoo é uma boa opção para conseguir rodar esses jogos. E como na verdade o hardware dos consoles é basicamente um computador, você pode configurar ferramentas para poder usar o seu controle adaptando-se ao jogo, simulando o pressionamento de teclas no teclado, tá? Então isso acaba sendo muito útil para aquela pessoa que já tem um console e está querendo usar um computador, está querendo aprender a usar Linux, embora o Gentoo não seja recomendado para usuários iniciantes, tá? Em uma escala de dificuldade, o Gentoo fica acima do Arc, tá? E o motivo para isso é porque, como eu tinha dito anteriormente em um outro podcast, o Arch Linux ele tem duas opções. Você pode baixar a base dele pelo comando que é fornecido na imagem de instalação, ou você pode baixar a base do sistema compactada. Nesse sentido, o Gentoo já é um pouco diferente, levando em consideração que você é obrigado a baixar. Você é obrigado a baixar a raiz manualmente, tá? Ele não te oferece uma opção para que você possa usar um programa para já fazer o download e a descompactação, descompressão do arquivo da raiz. Faz com que ele seja também bem mais manual. Além disso, o Gentoo pede um kernel, e por mais que você não queira compilar um kernel, você vai ter que usar um programa que faça esse serviço. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o kernel vai ser compilado, a menos que você copie um kernel pronto da internet. Mas de qualquer forma, isso já é uma grande diferença do Arch, já que por padrão você não precisa compilar kernel algum. Além da questão do kernel, que você é obrigado a compilar, ou um programa a compilar, por padrão, a raiz do Gentoo não vem com o Linux Firmware, tá? Então, caso você precise de algum driver que esteja lá dentro, você vai ter que instalar ele no momento que você tiver na imagem de instalação. Outra coisa importante de se dizer é que por padrão o Gentoo também não vem com o como os programas de gerenciamento de redes wireless, tá? Para você fazer da mesma maneira, você precisa baixar o pacote do Linux Pharma, tá? Caso você se esqueça e só perceba depois que você ligou, reiniciou seu computador, você não vai ter escolha, você vai precisar usar novamente a sua imagem de instalação para poder adicionar esses pacotes, tá? O Gentoo acaba sendo uma ótima escolha para quem está querendo entender como funciona um sistema operacional, levando em consideração que o Arch ele te ensina basicamente como que funciona mais superficialmente ainda, né? Na questão de que o sistema, por mais que você tenha que entender certo espaço, o próprio sistema faz muitas coisas manualmente. No caso do Gentoo, isso muda bastante, levando em consideração que o Gentoo acaba sendo bem mais manual. Você tem que ativar muito mais coisas que por padrão vêm desabilitados. Creio eu que o Gentoo só não se encaixa em um sistema feito do zero, porque na verdade, de qualquer maneira, você vai baixar a raiz dele pronta, tá? E para um sistema do zero, você teria que compilar toda a raiz do sistema, coisa que não acontece no Gentoo por não haver necessidade, tá? Até porque se fosse para ser compilado do zero, não seria o Gentoo, porque cada pessoa acabaria compilando uma versão diferente, com suporte diferente, tá? O que não impede em nada você usar um tutorial para fazer o seu próprio Gentoo, tá? Seu Gentoo feito do zero. Mas por padrão, o Gentoo não é considerado uma distro feita do zero, porque você pega a raiz pronta, embora ela necessite de algumas configurações para que ela funcione bem, tá? Além disso, o Gentoo oferece uma wiki muito forte, com bastante informações também. Não se equiparando a do Arch, por exemplo, mas com bastante informações, tá? E uma informação bem interessante que é dada no Gentoo é como você pode usar mais de uma máquina. Caso você tenha mais de uma máquina na sua casa, você poderia instalar o Gentoo. E instalando o Gentoo nela, você poderia dividir um serviço de compilação, tá? Vamos supor, isso provavelmente foi criado para casos onde tem 2, 3 computadores, onde esses 3 computadores vão precisar dos mesmos aplicativos, tá? Ao invés de simplesmente os 3 computadores compilarem os 3 programas, ou seja, o serviço seria feito 3 vezes, os 3 trabalham em conjunto, tá? Para compilar o código dos 3 programas. E assim, após ser terminado a compilação desses 3 programas, eles são fornecidos aos outros computadores, que devem estar conectados na rede, para gerenciar tanto a questão da compilação quanto a questão de você fornecer novamente o código já compilado para outra máquina, o que acaba melhorando tanto a vida útil, já que você está deixando de compilar algo 3 vezes, já que você compilou por outras máquinas, quanto faz com que você tenha um aumento de velocidade bem grande na hora de compilar os pacotes, tá? Então é mais um motivo que é vantajoso você ter o Gentoo. E se você for parar para analisar, essas informações do Gentoo, elas se autocompletam. É um sistema mínimo, mas que você tem que compilar tudo. Só que você tem que compilar tudo, mas é um sistema multi-arquitetura, então você pode usar em várias arquiteturas. Ao mesmo tempo, você pode usar essas multi-arquiteturas para ajudar numa compilação, tá? Deve-se lembrar também que a compilação deve ser feita entre máquinas de mesma arquitetura. Caso a máquina não seja da mesma arquitetura, provavelmente você vai ter que usar ou uma Docker, né? Ou você vai ter que usar um enjaulamento que seja compatível com a arquitetura que você quer compilar, porque senão provavelmente ele vai compilar em uma outra arquitetura que você não vai conseguir usar depois, tá? Mas a preferência que eles dão é que sempre que quando for fazer a compilação em rede, que seja sempre usado computadores idênticos, tá? Porque aí evita a questão de você ter que ficar ativando mais de uma opção desnecessária em outro computador. Por exemplo, você quiser compilar o KDE, se o seu computador usa uma placa de vídeo da AMD, por padrão você só vai pedir para instalar o driver AMD. Não há necessidade de instalar o driver Intel. Porém, se o seu outro computador tem um driver Intel e você está compilando para os dois, você vai provavelmente precisar ativar os dois drivers, fazendo com que ele perca um pouco de performance, levando em consideração que ele vai ter um driver que só será usado em uma máquina, enquanto o outro ficará em desuso, tá? Então, como é falado na Wiki, é recomendado que você use o mesmo modelo com as mesmas configurações, tanto para um quanto para outro, para você ter uma compilação em rede mais fácil, sem necessidade de ficar modificando o arquivo ou o arquivo de compilação, ou acabar enchendo ele de informações que só será útil para um dos computadores, tá? Além dessa questão, algumas pessoas optam por usar o Gentoo justamente por causa do init dele, porque com o passar do tempo, algumas distros começaram a parar de usar o systemd, mas isso é um assunto para um outro podcast, tá? O Gentoo, ele se divide basicamente em duas ISOs, que é uma ISO que ela é uma ISO Live com interface gráfica, que se eu não me engano é o KDE, embora imagino eu tenha a opção para outras interfaces no site deles. E ao mesmo tempo eles lhe fornecem uma ISO mínima, uma ISO bem pequena, e além da ISO que você vai baixar, ou uma ou outra, de qualquer maneira você vai precisar baixar a raiz do sistema, que no caso do Gentoo é chamado de Stage 3, porque literalmente ela é o terceiro passo na hora da instalação do sistema operacional Gentoo, tá? Para as pessoas que têm dificuldade em instalar o Gentoo, tem outros projetos que trabalham em volta desse sistema operacional para facilitar. Um exemplo desse é o CloverOS, que é um sistema que ele é bem mais simples e bem mais pronto, tá? Para a pessoa aprender a usar as ferramentas do Gentoo sem primeiro aprender como que instala o Gentoo, gerando uma facilidade de aprendizado bem maior, tá? Porém, o CloverOS, ele possui um repositório em que ele só tem os binários, tá? Ele não compila nada, é só para você aprender a usar a ferramenta em si, tá? Embora você possa colocar o repositório do Gentoo também para fazer a compilação. Existem outros sistemas também que fazem isso, se eu não me engano, o Sabayon também faz esse serviço de ser como um sistema operacional que deriva do Gentoo, porém, com uma interface gráfica pronta e alguns programas já instalados para facilitar o uso da mesma. Só que uma maneira mais fácil de se usar e com uma interface um pouco mais agradável do que a do CloverOS, tá? Além disso, existem outros projetos como o Funtoo, que modifica um pouco do sistema para facilitar o uso. E além disso, constantemente está sendo criado vários outros métodos para instalação, inclusive um projeto de um que um rapaz num grupo do Gentoo, que ele criou um projeto chamado Stage 4, que é basicamente uma raiz do sistema Gentoo, né, semelhante ao Stage 3, porém já com todas as configurações feitas, configurações, digamos assim, padrão, né, um padrão que funcione, e com algumas ferramentas instaladas, interface, para facilitar o uso de quem está tentando instalar. É simplesmente uma raiz, a imagem da instalação vai ser, pelo menos no momento que estava sendo feito o projeto, era, não tinha uma própria, tá? Você tem que usar a do Gentoo mesmo, até porque o Stage 4 ele é só um arquivo compactado, assim como o Stage 3. Você extrai no seu HD e você só tem que terminar algumas configurações, como instalar o inicializador do HD, tá? Esse projeto aí ele facilita bastante o uso do sistema operacional para quem está iniciando. Ao mesmo tempo, você não é obrigado a ir para uma distro que ela tem manuais diferentes, métodos diferentes, tá? Então isso acaba sendo importante porque a própria pessoa vai poder usar toda a wiki do Gentoo sem maiores problemas, coisa que não acontece no CoverOS, porque no CoverOS algumas configurações são diferentes, sem contar que o repositório do CoverOS não é o mesmo do Gentoo. Embora, como eu tinha falado anteriormente, você possa adicionar o repositório do Gentoo no CoverOS, tá? Mas por padrão não vem. Então, esse projeto chamado Stage 4, ele gera uma vantagem bem maior aí para quem está querendo começar a usar esse sistema, mas que ainda não consegue instalar ou não tem tempo para esperar para ele compilar todos os pacotes necessários. Ou o seu computador não consegue compilar uma interface gráfica um pouco mais pesada, que pode acontecer também. Nesse caso, o Stage 4 é uma ótima escolha para que você possa instalar aí o sistema operacional, testar suas ferramentas e usufruir da vantagem multi-arquitetura do Gentoo e a opção de compilação em rede, tá? Vale se lembrar que no caso o Stage 4, na época ele também só tinha versão para arquitetura 64 bits, tá? E não, pelo menos no momento que foi anunciado, ele não tinha suporte a 32 bits nem a ARM ainda, tá? Mas provavelmente aos poucos o projeto Stage 4 vai começar a dar suporte a esses sistemas operacionais, a essas arquiteturas do que o próprio Gentoo dá suporte, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do podcast, tá? Inclusive o Gentoo ele pode ser usar, você pode usar a wiki do Arch para se basear em algumas configurações também, tá? Obviamente se adaptando ao funcionamento da distro Gentoo, mas no geral funciona muito bem, tá? Inclusive para outros sistemas também essa regra também vale, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Se possível, compartilhem o podcast, tá? Que ainda vou falar de outras distros Linux e também de alguns sistemas operacionais Unix e também falar sobre o Windows, tá? Nos próximos podcasts. Então espero que tenham gostado. Valeu e fui!